As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Médio Tejo, Casimiro Ramos, referiu em Tomar que o Centro Hospitalar vai ter este ano em aplicação o maior orçamento sempre no valor de 126 milhões de euros, dos quais 8,4 milhões de euros são destinados a investimento. Casimiro Ramos, que falava na Assembleia Municipal Temática sobre o estado da saúde no Conselho de Tomar, realizada na passada segunda-feira, referiu que, para além dos investimentos em curso na unidade de Abrantes, com a remodelação da consulta externa, um investimento de mais de 1 milhão e 800 mil euros, e a remodelação das redes de águas em 1,1 milhão de euros, estão também aprovados investimentos na unidade de Tomar no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência. O Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar destacou o projeto de execução para o aumento da capacidade de internamento de adultos em psiquiatria, obras que implicam um investimento de mais de 1 milhão de euros.
Tomar é uma referência e nossa intenção é que seja ainda uma referência maior, nomeadamente ao começar pela saúde mental. Como dizia há pouco, a saúde mental de adultos está no top com 29 dias de espera para consulta, mas foi-nos aprovado o projeto de investimento na pedopsiquiatria e neste momento está a decorrer a preparação, a elaboração do caderno de encargos para a arquitetura para se lançar o concurso de construção da obra que tem que estar feita até ao fim deste ano. Para além da saúde mental, é a nossa intenção que Tomar seja como que o núcleo de investigação e desenvolvimento do Médio Tejo. Por um lado, está também planeado preencher no planeamento de orçamento a construção da sala laboratório de nível 3 de segurança em patologia clínica, o que nos permite fazer internamente um conjunto de exames que agora nos saem muito caros a pagar a determinadas entidades para fazer esses exames, e o Centro de Investigação Académico de Interligação entre Universidades e o Hospital, que já tem uma comissão instaladora que está a começar a constituir a equipa para termos esse Centro de Investigação. Acresce ainda, obviamente, a aposta nos equipamentos, na remodelação, no mais recebimento de remodelação, nas outras especialidades, como as diabetes e obesidade, a urologia, a oftalmologia e a fisioterapia, que não abandonamos, pelo contrário, queremos retomar com condições, não este ano, mas portanto até 2025, o plano de 2025, a questão dos equipamentos que existem aqui em Tomar, na unidade de Tomar, de 3 tanques de fisioterapia, ainda tem que haver capacidade de internamento, tudo está dependendo também, como sempre, de ter mais profissionais, enfim, mas não está perdido do horizonte essa preocupação. A implantação do espaço da pedopsiquiatria são 650 metros quadrados, 12 salas de consulta, 6 camas de internamento, salas de atividades terapêuticas para os doentes. É, portanto, um passo bastante grande. Também neste mesmo projeto está incluído o alargamento da saúde de adultos para mais 4 camas e um arranjo do espaço, um pequeno átrio onde os doentes de saúde mental passam tempo, fumam um cigarro, e vai ser ajardinado com uma pequena horta para eles terem atividades que a recuperar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa do Conselho de Tomar em Lisboa está a celebrar 80 anos de existência. As comemorações acontecem até 4 de março, dia do aniversário, e contam, entre outras iniciativas, com o lançamento do livro Utópica Veleidade de Vênus, do autor Pinho Neno, iniciativa que se realiza no dia 25 de fevereiro. A Casa vai reunir também a sua Assembleia Geral no dia 1 de março, altura em que se realizarão eleições para os órgãos diretivos, como refere, aliás, Carlos Galinha, o Presidente da Direção da Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa.
80 anos de história e nós, dia 4 de março, estaremos todos juntos para comemorar, nomeadamente, levantando aqui um pouco o véu, nesse dia vai ser feita uma homenagem a todos os sócios fundadores da Associação, onde vai ser descerrada uma placa alusiva aos sócios fundadores, porque nós, para olharmos para o futuro, temos que primeiro enaltecer o passado. Porque o passado, só valorizando o passado é que a gente consegue projetar projetos para o futuro. E nesse sentido, tenho feito, as minhas direções têm feito sempre questão de valorizar não só toda a gente que passou pelos órgãos sociais, mas por todos aqueles que muito deram da sua vida pessoal à Associação Casa do Conselho de Mar. Este é mais um passo que faltava, estamos a fechá-lo, este ciclo, e virão outros, certamente, porque isso é realmente o que a vida tem de grande, é que nós possamos não sabemos o que é que vamos fazer amanhã, mas a verdade é que temos que nos projetar, né? Sem um planeamento é difícil de, digamos, definir o futuro.
O futuro que também passa pela realização de uma assembleia, não é?
Certo. Dia 1 de março irá haver uma assembleia, portanto, ordinária, onde vai ser aprovada as contas, mas também é um ano de eleições. O ano passado houve uns ajustes na última assembleia aos estatutos. Portanto, o mandato passa de 2 para 4 anos, portanto, para que haja um planeamento para que se possa definir, não estarmos a olhar sempre a curto prazo, porque o que importa aqui é projetar a associação, e vai haver eleições, portanto, eu irei apresentar uma lista para o próximo mandato.
Será em princípio única, ou não?
Já eu não conheço mais nenhuma, mas poderá até a data de, até 8 dias antes da Assembleia, de acordo com o que está nos estatutos, até 8 dias antes poderá aparecer outra lista, mas vamos aguardar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em cumprimento do mandato de detenção emitido pelo DIAP de Tomar, deteve um homem fortemente indiciado por 15 crimes de abuso sexual de crianças. Aconteceu no entroncamento, apurou a ERTS, junto de fonte oficial ligada ao processo em esclarecimento enviado para a redação. A PJ refere que os factos ocorreram entre o verão de 2021 e início de 2022, em contexto de proximidade familiar, tendo o agressor, primo da vítima, na altura com 12 anos de idade, aproveitado momentos a sós com aquela para cometer os abusos. Por ocasião da denúncia, o indivíduo apresentou-se voluntariamente na esquadra policial, negando os factos, sendo constituído arguido e aplicado o termo de identidade e residência, desenvolvendo-se de imediato a investigação para a demonstração da verdade material. Concluídas as investigações, confirmou-se toda a matéria denunciada, pelo que se diligenciou pela apresentação do arguido à justiça, o que foi retardado por aquele ter violado a medida de coação a que estava sujeito, fugindo e escondendo-se na região do Algarve, onde foi localizado. O detido, cidadão estrangeiro de 27 anos de idade, sem antecedentes criminais, vai ser presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação de adequadas medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dois homens de 32 e 35 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana de Vila Nova da Barguinha, suspeitos de tráfico de droga. Foi no decorrer de uma ação de patrulhamento no âmbito da prevenção e combate à criminalidade, os militares da GNR abordaram uma viatura e verificaram que o condutor e o ocupante mostravam um comportamento suspeito e algum nervosismo. Foi então efetuada uma revista pessoal de segurança aos indivíduos e uma busca ao veículo, tendo sido possível detectar que estavam na posse de produto estupefaciente. As autoridades apreenderam 16,5 doses de cocaína, 60 doses de anfetaminas, munições, 55 euros em numerário, ouro, prata, entre outros artigos. Os detidos, um dos quais com antecedentes por ilícitos da mesma natureza, foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial do Entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ferreira do Zêzere assinou na manhã desta sexta-feira o acordo de cooperação com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana no âmbito do programa Primeiro Direito. A cerimónia contou com a presença da Secretária de Estado da Habitação, Fernanda Rodrigues, e da Presidente do Conselho Diretivo do IRU, Isabel Dias, visou o programa de apoio ao acesso à habitação Primeiro Direito e destina-se a promover soluções para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não têm capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. Em declarações à ERTS, a Secretária de Estado da Habitação, Fernanda Rodrigues, falou dos objetivos e políticas do Governo para o aumento da habitação disponível.
É tudo aquilo que nós vamos implementar daqui para a frente e que já estamos a implementar, não é só a partir de agora. Portanto, temos estado a trabalhar com uma grande perseverança na tentativa de aumentar o número de habitações para colocar no mercado e para colocar no mercado rendas acessíveis, não é? E para permitirmos contribuir através da reabilitação e através da construção nova para que este problema da habitação que temos hoje seja minorado cada vez mais. E, portanto, estes acordos e os consequentes passos na concretização destes acordos são os principais passos também por parte dos municípios e por parte do Governo para essa concretização e para a diminuição e para o aumento do número de habitações que queremos colocar no mercado. Fiquei muito satisfeita, já transmiti isso ao Sr. Presidente publicamente e depois na conversa que tivemos ali mais particularmente. Fiquei extremamente agradada pelo facto deste município, ao assinar este acordo, já ter desenvolvido o projeto de construção de novas habitações e penso que também estará já a trabalhar na reabilitação dos sete fogos que têm perspectivados na sua estratégia local de habitação. É isto que nós necessitamos por parte dos municípios, é esta efetivação da sua estratégia, daquilo que desenhou na sua estratégia local de habitação e, portanto, nas soluções. Portanto, não passarmos de uma mera assinatura de um papel para a execução efetiva das obras. É isto que todos nós necessitamos. O PRR tem os prazos para a sua execução, que todos ficam públicos, e por isso é necessária a execução, terminar as habitações, quer seja a reabilitação, quer seja a construção nova, e entregá-las às famílias. Esta é a meta que nós temos que construir.
As soluções promovidas pela Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, a concretizar previsivelmente até o ano de 2025, prefazem um total de aproximadamente 2 milhões de euros de investimento, verba que Bruno Gomes, o Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, considerou para já suficiente para responder às necessidades mais imediatas em matéria de habitação social.
Terá que ser suficiente no sentido em que temos também que ter aqui um trabalho que tem que ser célere e que tem que também ser muito profissional, entre aspas, para que tenhamos habitação condigna, de muita qualidade, com esse valor. Agora, para um autarca, eu sempre que falo de programas e depois financeiros, quero sempre mais, mas eu estou muito agradado com a assinatura deste acordo e quero muito, como a senhora secretária disse, executar. Quero muito continuar a trabalhar, quero muito que os meus técnicos e o meu executivo continuem a trabalhar para conseguirmos cumprir com prazos e assim as pessoas o mais rapidamente possível poderem ter acesso à habitação digna. Esse é o meu propósito. Trabalhamos muito e continuaremos a trabalhar para continuar a cumprir com as metas que nos são dadas. Esta estratégia é uma estratégia que não está sempre, não está fechada, não é? Nós, à medida que vamos avançando no tempo, podemos também adaptar a estratégia. De todo modo, para as nossas necessidades atuais, este programa cumpre e nós, como eu disse, queremos é cumprir com a execução, queremos é executar rápido para podermos dar melhores condições. De todo modo, estamos sempre cá a estudar soluções que permitam também alicerçar o futuro e, se entendermos, a dada altura, que esse alicerce exige mais investimento, o município tem essa capacidade e assim trabalhará. Mas, como eu digo, agora cinjo-me e quero muito cumprir com aquilo que está definido neste acordo e que hoje aqui também foi mencionado. Nós fizemos também um trabalho no que toca ao projeto de execução, teve esse cuidado, o cuidado de ter habitação de qualidade a custos controlados. Portanto, temos que continuar nessa linha, ser muito exigentes, ser perspicazes no sentido de termos uma obra que cumpra com os requisitos que são exigidos, mas que ao mesmo tempo permita habitação a custos reduzidos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os números são avançados pelo Presidente da Câmara de Orém. Há cerca de 15 mil utentes no Conselho Sem Médico de Família para tentar resolver o problema. O Executivo Municipal Oriense leva já à próxima reunião de Câmara uma proposta de regulamento para apoio à fixação de médicos no Conselho. Em declarações prestadas à IERTS, Luís Miguel Albuquerque dá então conta deste processo.
É uma ideia que nós já temos há algum tempo e temos vindo a trabalhar. E é nesse sentido que, tendo em conta as dificuldades que existem, e infelizmente não só no Conselho de Orém, mas um pouco por toda esta região, Lisboa e Val do Tejo, na fixação de médicos nesta região, nós entendemos que é importante que o município possa também assumir aqui fazer aqui um esforço também em termos financeiros para que possamos permitir captar fixar, vou ter de fixar médicos no nosso concelho. Nesse sentido, aquilo que irá à próxima reunião de Câmara é o início de um procedimento de elaboração de um regulamento municipal que preveja esse tipo de situações, onde se prevê, onde se irá prever com certeza, isso tanto o colunador é que irá dizer, que médicos que se queiram e profissionais de saúde que se queiram fixar no nosso concelho, o município irá, exemplo do que já acontece com outros municípios, irá ter esse regulamento que prevê o pagamento do ressarcimento de algumas despesas que esses profissionais de saúde possam ter para aqui estar, para aqui se fixar. E é um pouco isso que está neste momento em cima da mesa, e é um pouco isso que iremos discutir e apreciar na próxima reunião de Câmara. Obviamente que esse é um dos principais problemas, que é a falta de médicos de família, e neste momento devem ser cerca de 15 mil pessoas que temos sem médico de família, embora, também é bom dizê-lo, não tem médico de família, mas tem algum serviço de assistência feito através de alguns prestadores de serviços que o Ministério da Saúde aqui tem colocado. Mas médicos de família, efetivamente, são cerca de 15 mil pessoas que estão sem médico de família, que deve ser um número significativo e que nos deve e preocupa a todos. E é por isso que, independentemente de outras situações que estão também a decorrer, mas essa é mais uma medida que entendemos importante para conseguir aqui fixar médicos no concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a decorrer até o próximo dia 7 de março o concurso público para a concessão da estância de wakeboard do Médio Tejo, constituída por 5 cable parks instalados em Aldeia do Mato, Abrantes, Lagoa Azul, em Ferreira do Zêzere, Montes, no Conselho de Tomar, Trísio, na Sertã, e Fernandais, em Vila de Rei, para a prática da modalidade. O contrato de concessão terá a duração de 3 anos e a submissão das propostas deve ser realizada na plataforma constituída para o efeito. Nesta mesma plataforma é possível conhecer as peças do concurso público, como também é possível fazê-lo presencialmente na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em Tomar, no horário de funcionamento da instituição. Com a concessão da estância de wakeboard Médio Tejo, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tem o objetivo de promover uma dinamização integrada dos cable park instalados nas margens da Albufeira do Castelo Bode para a prática do wakeboard, prática que possa dar visibilidade à respectiva exploração e que projete nacionalmente e internacionalmente esta estância. Recorde-se que o projeto Estância de Wakeboard do Médio Tejo foi lançado em 2015 através da Comunidade Intermunicipal e colocou Portugal e o Médio Tejo no mapa mundial do wakeboard. Wakeboard, que é presentemente a modalidade que tem maior ascensão em todo o mundo.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Caros ouvintes, hoje venho falar-vos sobre o sedentarismo e os seus malefícios. Ao mesmo tempo que iremos descobrir as diferenças entre a atividade e o exercício físico e quais os seus benefícios. O sedentarismo refere-se à falta de atividade física, geralmente no contexto de um estilo de vida moderno que envolve ficar sentado ou deitado por longos períodos de tempo. Sabe-se que o comportamento sedentário prolongado tem sido associado a vários efeitos nefastos para a saúde, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e oncológicas. Por sua vez, exercício e atividade física são o oposto do sedentarismo. Muitas vezes usamos as duas palavras como sinónimos. Contudo, apesar de relacionados, não significam o mesmo. A atividade física refere-se a qualquer movimento que exija gasto de energia, como caminhar, subir escadas ou fazer tarefas domésticas. Por outro lado, o exercício físico é um tipo de atividade física estruturada, planeada e repetitiva. É realizado com o objetivo de melhorar ou manter a resistência cardiovascular, a força muscular e a flexibilidade. Exemplos incluem corrida, levantamento de peso, yoga ou ciclismo. Inúmeras são as vantagens para a saúde física e mental resultantes da prática de atividade física. desde a redução do risco de doenças crónicas, a melhoria da saúde cardiovascular, o controle do peso, o fortalecimento da densidade óssea e massa muscular, a redução do risco de quedas, até à melhoria do humor, autoestima, memória, atenção, função cognitiva e qualidade do sono. É por todos estes benefícios que a Organização Mundial da Saúde recomenda para todos os adultos pelo menos 2 horas e meia por semana de exercício físico moderado, como caminhada de passo rápido, corrida, ciclismo, natação ou dança. Associados a exercícios de força muscular e de flexibilidade 2 vezes por semana. Para os indivíduos com mais de 65 anos, acresce ainda a recomendação para a realização de exercícios de postura e equilíbrio pelo menos 3 vezes por semana. Contudo, segundo o último relatório da OCDE, 1 em cada 3 adultos não respeita as diretrizes da OMS, o que estará relacionado com 11 milhões e meio de novos casos de doenças crónicas até 2050. Assim, está na mão de cada um de nós acabar com o estilo de vida sedentário e integrar a atividade física na rotina do dia-a-dia. E por que não começar hoje?
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.